A nova exposição de Paulo Rego em Cascais, a Feira do Livro de Lisboa, a primeira edição da Arco em Portugal, o novo livro do escritor Alberto S. Santos são alguns dos destaques do ensaio geral que agora começa. Até à meia-noite temos sugestões culturais para o seu fim de semana.
Aqui ele vai para o Alentejo, estão a almoçar, ela está a ler o jornal. E no jornal está a dizer que o primo Basílio chegou a Lisboa. O Rio de Janeiro, parece-me que ele foi ganhar dinheiro ao Brasil, como a gente fazia naquela altura. E ela está a ler. E aquela é a criada, a Juliana, exatamente. A Juliana que fez-lhe a vida negra à pobre Luísa. E pronto, isto é a história, o começo da história.
Esta é uma das histórias do livro O Primo Basílio, de Eça de Queiroz, que inspirou Paulo Rego, artista de 81 anos, expõe agora na Casa das Histórias em Cascais um conjunto de desenhos inéditos que têm por base também a Relíquia, outra obra de Eça de Queiroz. Ao ensaio geral, explica que leu os livros 6 a 7 vezes. São obras feitas entre 2013 e 2015 e, segundo a curadora da exposição, Catarina Alfaro, refletem os quadros e as personagens que Paulo Rego quis destacar dos livros.
A sua obra é feita através de séries e essas séries contam as partes que ela seleciona das narrativas. Há uma série de atores, de figurantes, de personagens com papéis secundários e papéis principais que se enquadram nos cenários que ela própria constrói, com uma série de elementos decorativos. Ou seja, parece uma encenação completa e eu penso que cada vez mais essa encenação tem vindo a complexificar-se e por isso está também em exposição um desses cenários. É curioso ver que a boneca que ela constrói para simbolizar uma das personagens principais do Primo Basílio, a personagem Luísa, é feita em papier-mâché pela própria artista.
Na exposição intitulada Old Meets New, está recriado o estúdio de Londres, onde Paulo Rego trabalha com os modelos que a artista cria e veste para figurarem nos seus desenhos. Um dos rostos vivos da obra de Paulo Rego é Lila.
A Lila é que faz os pássaros todos. Sabe muito bem o que eu quero e sabe muito bem o que ela quer. Sabe muito bem fazer os passarocos. Diz que são galinhas, mas não são. Mas sabe muito bem fazer caras, temos lá uma tabuleiro cheia de caras.
Discretamente, Lila, a modelo assistente há 30 anos, acompanha-nos nesta visita à exposição. Ao ensaio geral, explica o que sempre aprendeu com Paulo Rego e como é o ritmo de trabalho.
Vamos para o estúdio, estou sempre, vou-lhe buscar os pastéis, não são de nata, as tintas, lidar com os modelos, há muita coisa para fazer, fazer bonecos, arranjar as calas, essas coisas todas. O trabalho é a coisa mais importante para ela e eu, como assistente dela, também torno-se a coisa mais importante.
O que é que tem aprendido com a Paula Rego?
A trabalhar. Tem uma rotina e não desiste. É preciso fazer até estar certo. Quando está certo, passa-se para a próxima.
E porque não desiste, Paula Rego continua a criar novos trabalhos. Nesta exposição são também revelados um autorretrato da artista e gravuras sobre um tema que inquieta Paula Rego, a mutilação genital feminina. Um tema delicado, alerta Catarina Alfaro.
As obras que a Paula criou para um tema tão preocupante têm que nos chocar, porque o tema de facto é chocante, é terrível. É uma maneira de chamar a atenção. As figuras são, de facto, muito assustadoras, tenebrosas. Têm um lado de monstro, assumem formas castigadoras e são gravuras com uma força muito grande, mas que servem precisamente para nos chamar a atenção para o problema pela Europa. Há uma série de meninas que ainda hoje são mutiladas genitalmente em função de uma crença religiosa e em condições, por vezes, que levam, que não são adequadas, não é? Não há condições de higiene e as leva à morte frequentemente. E a Paula choca-se muito com essa realidade em Londres. Ela falava de um hospital público em que constantemente estão a chegar esse tipo de crianças com essas feridas que ficarão para todo o sempre.
A exposição Old Meets New revela ainda uma série sobre Dom Manuel II, o último rei de Portugal. Os quadros podem ser visitados na Casa das Histórias Paulo Rego até 30 de novembro. Abriu ontem no Parque Eduardo VII a edição número 86 da Feira do Livro de Lisboa. É uma verdadeira livraria a céu aberto, 277 pavilhões apresentam diversas propostas de leitura. A organização da feira aposta cada vez mais na animação do espaço. Pedro Pereira da Silva, diretor executivo da feira, explica a aposta em mais de 1000 iniciativas.
A feira é uma atividade em especial dedicada à família. Temos muitas atividades, que serão mais de 1000 iniciativas que vão decorrer durante este período, desde conferências, debates, concertos, música, algum teatro também, e para além disso umas performances de poesia que vai ser acompanhada com artistas musicais que vão acompanhar os nossos fins de tarde, em particular nos dias de segunda a quinta-feira. Durante o fim de semana os programas são mais intensos, porque os editores têm vindo a aumentar o número de iniciativas que desenvolvem na Feira do Livro.
E para ajudar quem visita a feira este ano, a Organização da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros preparou, além do site da feira, também uma aplicação onde quem quiser pode preparar a deslocação à feira.
O site da APEL é um site da Feira do Livro, que é www.feiradolivrodelisboa.pt. Este ano foi melhorado e, para além de ter sido melhorado, criámos uma app que permitirá às pessoas que visitam a feira, com o seu telemóvel, saberem várias coisas. A programação do dia, os livros do dia, fazer uma pesquisa sobre um autor, um livro e aonde é que ele está a ser vendido, em qual é o stand em que está a ser vendido. E isto é uma vantagem enorme para todos os visitantes, que podem em qualquer momento saber o que é que está a acontecer no recinto da feira. Podem preparar a sua visita em casa, no escritório, e depois virem para a Feira do Livro.
Ao longo da feira, há este ano 40 espaços de refeição. Haverá também a já tradicional Hora H, entre as 10 e as 11 da noite, onde poderá adquirir livros com o mínimo de 50% de desconto. O diretor executivo convida também o visitante a ir para a feira com livros que queira doar ao projeto da Entre e Ajuda.
E a Entre e Ajuda, o que fez o ano passado e há 2 anos também, foi receber os livros que são entregues pelos visitantes, que trazem os seus livros, novos ou usados, e que os entregam este ano numa configuração diferente. Temos um contentor especial onde vão ser depositados esses livros, e esses livros depois são distribuídos pelas instituições que são apoiadas por esta instituição Entre Ajuda. Fazemos um apelo a todas as pessoas que, quando vierem à feira, possam trazer os seus livros e assim renovarem as suas estantes. Ao renovarem as suas estantes, estão também a ajudar a criação de novas bibliotecas espalhadas por todo o país.
A Feira do Livro estudou quem é o público que mais a visita. 70% têm formação superior, são sobretudo jovens ou maiores de 45 anos, passam em média 2 horas no recinto e visitam a feira mais do que uma vez. Mas João Amaral, presidente da APEL, espera também trazer outros visitantes à feira.
Há uns visitantes que nós queremos também trazer e que são os editores e os agentes internacionais. Como sabem, a Feira do Livro, ao contrário da Feira do Livro de Frankfurt, ou da Feira do Livro de Londres, ou da Feira do Livro de inúmeros países, é uma feira popular, é uma feira para os leitores, não é uma feira exatamente para os editores e para os agentes editoriais. Mas nós pensamos, na APEL, que a Feira do Livro pode ser um instrumento de internacionalização da língua e da edição portuguesa, não fomentando a ida de editores ao estrangeiro, mas fomentando a visita de editores e agentes estrangeiros a Lisboa, que vêm interessados em conhecer a feira, interessados em perceber como é que isto funciona e interessados em encontrar editores estrangeiros. E nós vamos, isto foi aliás uma iniciativa da AICEP e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que merece o nosso aplauso e a nossa solidariedade. Nós estamos muito interessados em desenvolver esta nova linha, que eu acho que pode dar mais prestígio e mais utilidade à feira, promovendo, de facto, a edição portuguesa no estrangeiro, a partir de Lisboa.
A Feira do Livro de Lisboa vai estar aberta até 13 de junho. desde ontem que na Cordoaria Nacional em Lisboa tem lugar a primeira edição da Arco Lisboa. Até domingo, às 18 horas, poderá visitar esta feira de arte contemporânea que pela primeira vez realiza uma edição fora de Espanha. Criada há 35 anos, a Arco traz à capital portuguesa muitos colecionadores estrangeiros e pretende dinamizar o mercado português. Na Cordoaria vão estar 45 galerias nacionais e internacionais. Carlos Urros, diretor da Arco, conversou com o ensaio-geral, onde explicou o conceito desta edição portuguesa, que pretende ser uma feira-boutique.
Projeto que llevamos pensando mais de 5 anos.
É um projeto que estamos a pensar há já 5 anos com as galerias portuguesas. Queríamos fazer uma feira diferente, uma feira-boutique que esteja vinculada à experiência da cidade e que finalmente conseguimos realizar este ano e que espero dure muitos anos. Este ano há 45 galerias de Arco Lisboa, das quais 18 são portuguesas, o resto são estrangeiras. Vêm galerias dos Estados Unidos, Brasil, Colômbia, Suíça e de Espanha, claro. Tivemos um grande apoio das instituições portuguesas, do Ministério da Cultura e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas sobretudo da Câmara Municipal de Lisboa e da EGEAC, com quem fazemos uma série de apresentações de atividades artísticas pela cidade. Temos um programa cultural muito completo, que se passa tanto dentro como fora da feira. Temos um programa de debates públicos para os quais não é preciso bilhete e que podem assistir no Torreão Nascente da Cordoaria. Depois há também os branches das galerias que fizeram um programa para cada uma, em que cada zona da cidade organiza uma visita pela manhã às suas exposições, tanto para o público que vem de fora como para o público de Lisboa.
Com um orçamento de 1 milhão de euros, a Arco Lisboa desafia colecionadores, mas também amantes da arte, a visitar as galerias que estão na Cordoaria Nacional. O diretor Carlos Urros fala da retoma do mercado económico da arte que Portugal começa a viver.
Há uma maior confiança por parte das galerias e dos colecionadores. Claro que é um projeto que se tem de construir e que nós desejamos construir ao mesmo tempo que se constrói as realidades económicas e culturais do país e acompanhamos Portugal com a Arco Lisboa. Se tudo isso já estivesse feito, seria tarde para fazer a Arco Lisboa.
A aposta também estar em Lisboa é olhar para outros mercados, é olhar para o mercado da lusofonia, é olhar para o mercado da América Latina. Lisboa é uma porta de entrada.
Sim, totalmente. A relação de Portugal com o Brasil e também com os países lusófonos em África faz com que haja possibilidades de desenvolvimento da Arco Lisboa que a Arco Madrid não tem. E isso pode ser muito interessante em termos futuros.
Para quem nunca foi à Arco, o que é que o diretor Carlos Urros diria para convidar a ir à Arco Lisboa?
Venir a Arco Lisboa é descobrir o que estão a fazer.
Ir à Arco Lisboa é descobrir o que estão a fazer os artistas e descobrir em primeira mão esse laboratório de arte contemporânea e talvez interessar-se por um artista e comprá-lo. Pode também ver como funciona todo este setor que é tão importante.
Mesmo que não se tenha dinheiro para comprar uma peça de arte.
Por supuesto, simplesmente visitar.
Claro, pode simplesmente visitar a feira. Há também iniciativas como os livros de artistas a que toda a gente pode aceder. Revistas, palestras, conversas. Não é só para colecionadores, é também para pessoas que se interessam pelo que fazem os artistas do seu tempo.
A Arco Lisboa está aberta ao público sábado do meio-dia às 8 da noite e domingo do meio-dia às 6 da tarde. É um livro de paixão aos livros. Para lá, de Bagdá, é a nova obra de Alberto S. Santos, o autor de romances históricos, como A Profecia de Istambul ou A Escrava de Córdoba. Acaba de editar a história de um emissário do califa de Bagdá que faz uma viagem até à Bulgária do Volga, na Rússia atual. Situado na época medieval, este livro conta uma longa viagem, descreve-nos Alberto S. Santos.
Bagdá é claramente um ponto de partida, mas também de chegada. Ir para além do mundo conhecido, ir até ao desconhecido. E esta viagem transporta-nos para esse mundo oriental desconhecido, sobretudo pelo tempo em que a história se desenrola, há cerca de 1000 anos atrás, e ao mesmo tempo para o mundo desconhecido que vai ser revelado pela viagem e pelos olhos e pelos sentidos da personagem principal, Hamad ibn Fadlan, que foi um emissário do califa Abássida da época.
Ele faz uma viagem em representação do califa.
Exatamente, ele faz uma viagem em representação do califa de Bagdá em direção a um território perfeitamente desconhecido no centro da Europa e da Ásia.
Algo exótico para ele.
Algo exótico, amedrontador, assustador, bizarro em muitos casos. E é aí que ele se vai confrontar, de facto, com um conjunto de civilizações e de povos perfeitamente desconhecidos para ele, mas também para nós, vendo com esta distância no tempo, também vão criar, com certeza, e essa também é a ideia do autor e do narrador, criar esse estranhamento com povos e tribos que tinham um conjunto de costumes e de mentalidade perfeitamente normais em relação àquilo que era o padrão de uma sociedade ao tempo mais civilizada, como era a corte de Bagdá e todo o Império Abássida, porque era, de facto, o tempo mais evoluído dessa mesma civilização.
Foi desafiante para o escritor também colocar-se nesse lugar diferente do Ocidente num outro tempo?
Sim, esse é o exercício que me propus e que com certeza é o mais difícil, que é procurar transportar-me para um tempo diferente, um tempo muito ancestral e sobretudo para um quotidiano completamente diferente daquele que é conhecido. Mas é também o exercício mais sedutor. Eu acho que escrever é sobretudo um ato de sedução. É um ato de sedução do autor para com todos os seus leitores. Portanto, é esta relação que se procura estabelecer através do livro como esse ato maior de sedução. Neste caso, as viagens também são normalmente momentos de grande exercício de sedução para qualquer humano e são, sobretudo, exercícios ou momentos da nossa vida onde nós conhecemos aquilo que é diferente, conhecemos as outras culturas e, por conseguinte, nós crescemos também mais interiormente.
Para trás, a personagem principal de Para Lá de Bagdá deixa os mestres e companheiros da Casa da Sabedoria e, pelo caminho, nesta viagem, vive um amor proibido com Zubaida, uma escrava que o fez repensar a vida. Para Lá de Bagdá já está nas livrarias com a chancela Porto Editora. Em Vila Nova de Famalicão terá lugar, de 16 a 18 de junho, o segundo encontro Carmina. A Fundação Cupertino de Miranda acolhe durante 2 dias um encontro sobre poesia que tem este ano como tema as passagens e que pretende fazer a ligação entre a arte poética e as outras artes. Ana Luísa Amaral, Gastão Cruz, Manuel Guzmão são alguns dos poetas convidados, juntamente com artistas plásticos como João Queiroz ou o crítico de arte João Pinheiranda. Rosa Maria Martelo é a coordenadora do encontro.
Nosso objetivo era criar uma situação de diálogo, reunindo interlocutores de várias proveniências. Portanto, teremos connosco poetas, artistas plásticos, críticos, filósofos, críticos de arte, como João Pinheiranda, e também, por exemplo, Rui Torres, que trabalha mais na área da poesia digital. O nosso objetivo foi, então, criar um conjunto de diálogos em torno da ideia de passagem. O que nós pretendemos, então, é discutir a relação da poesia com as artes plásticas, com as artes visuais, no modo geral.
E este ano a Fundação Cupertino de Miranda organiza, além de uma Feira do Livro com mais de 500 títulos de poesia, uma exposição de arte, indica António Gonçalves.
Temos uma coleção com uma forte relevância de autores do surrealismo. Falando no surrealismo, é sem dúvida um dos movimentos onde a relação da escrita e da plástica é muito grande, portanto, muitos dos artistas cruzam ou fazem mesmo, digamos, obra em que estas duas linguagens estão por demais incluídas, numa parte e de outra, portanto, seja da escrita, seja da plástica, e o que se procurou foi tirar partido, portanto, desse núcleo de obras que temos e podermos fazer uma exposição onde alguns dos autores que são selecionados, esse universo não deixa dúvidas. Portanto, diria que a passagem existe de uma forma muito evidente. E a nível de autores, o que se selecionou, portanto, foi Anna Atterley, o António Maria Lisboa, Mário Cesarini, Mário Henrique Leiria e Cruzeiro Seixas.
Pode pôr na agenda o Carmina do Corre, de 16 a 18 de junho, em Vila Nova de Famalicão. No ensaio geral, escutamos agora as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, que nos deixa esta noite algumas ideias de livros a procurar na Feira do Livro de Lisboa.
Quando se realiza mais uma edição, a 86, da Feira do Livro de Lisboa, que livros poderemos encontrar? Pepe Tela acaba de publicar na Dom Quixote Se o Passado Não Tivesse Asas. Imba e Sofia são protagonistas num romance cujo tema é a desigualdade. Imba é órfã da Guerra Civil Angolana e perde a família durante a fuga do Planalto Central, onde o combate é violento. Sofia quer mudar de vida e torna-se gerente de um restaurante, fazendo tudo para subir na vida. Imba, com Cassoule, outro órfão de guerra, vão sobreviver em virtude da dependência do lixo dos restaurantes. Sofia procura beneficiar da frequência da classe abastada de Luanda no restaurante e o irmão Diego, artista de rua, sonha com uma grande carreira. Trata-se de um retrato atual, onde se projetam 20 anos da história de Angola. Vasco Silva, na E Primatur, com um novo projeto editorial, publica Mário de Sá Carneiro, Obra Essencial, planeado por Fernando Pessoa. Temos os poemas de Dispersão, Indícios de Ouro, Manucure e outros. Na prosa, temos A Confissão de Lúcio e Céu em Fogo. E há ainda o Teatro Arte e Resposta ao Inquérito, o mais belo livro para o República no longínquo ano de 1914. Uma obra extremamente cuidada que nos dá um retrato talentoso de Mário de Sá Carneiro, até para uma melhor ideia pedagógica dessa extraordinária geração do Orfeu e de tudo o que se lhe seguiu. Leonor Xavier acaba de publicar na Oficina do Livro Portugueses do Brasil e Brasileiros de Portugal, através de conversas cativantes que na prática nos unem a Caetano Veloso, Carlos Drummond de Andrade, Fernanda Montenegro, Agostinho da Silva ou Ruth Escobar. Uma obra indispensável para quem ama este espaço extraordinário de uma língua de várias culturas e de uma cultura de várias línguas. Eduardo Lourenço, que recebeu esta semana o prémio Vasco Graça Moura da Cidadania Cultural, publica Crónicas Quase Marcianas, na Gradiva, com um conjunto de textos da Visão, onde podemos usufruir de oportuníssimos comentários de um tempo não tão distante como parece, de 1993 a 2007. Inês Botelho e Diogo Vaz Pinto publicam na Documenta de Manuel Rosa um livro belíssimo e inesperado intitulado Havia um Sino no Meio da Estrada, sobre uma das últimas viagens do Centro Nacional de Cultura à Índia, Goa, Damão e Diu, vistos à luz da contemporaneidade. Longe dos mitos, uma reflexão que obriga a pensar e a repensar. Os CTTs publicam Jesuítas Construtores da Globalização, José Eduardo Franco e Carlos Filhais, obra que nos permite entender o universalismo da sementeira de um quinto império. O número 192 da Colóquio Letras da Gulbenkian, maio a agosto de 2016, dirigida por Nuno Judice, assinala o centenário de Virgílio Ferreira e os 80 anos do início da Guerra Civil de Espanha, com a invocação de Federico García Lorca, um número pleno de bons motivos de leitura. A Artes e Letras dos Açores publica Sonetos Completos de Antero de Quental, com prefácio de Ana Maria Almeida Martins. E acaba de ser publicado Tiago Colecionador Quase Nuvem, na Arranha Céus, de Vanessa Mendes Martins, com ilustrações de Marta Madureira, que foi o prémio Branquinho da Fonseca 2015.
Domingo termina o Rock in Rio Lisboa. No cartaz deste sábado, destaque para os portugueses Dama, que tocarão com Gabriel o Pensador. Pelo palco mundo passa também a brasileira Ivete Sangalo. A noite será encerrada pelos Maroon 5, com quem fechamos também este ensaio geral de hoje. Regressamos de hoje a 8 dias e deixamos o convite para vir assistir à gravação do programa ao vivo na Livraria Feirã, no Chiado, em Lisboa. No dia 3 de junho, vamos estar a partir das 18h45 à conversa com o escritor Mário de Carvalho e o encenador Jorge Silva Melo. Estamos à sua espera. Boa noite.